É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre os direitos da pessoa com deficiência. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é a advogada Berenice Reis Lessa, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Berenice. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Rádio Ouvintes. Inicialmente, quero agradecer o convite para falar sobre os direitos da pessoa com deficiência, que acredito seja um tema de grande importância e interesse, principalmente para as pessoas com deficiência, seus familiares, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas idosas. Com certeza.
Uhum. Doutora, para a gente começar a nossa entrevista e situar os nossos ouvintes, queria pedir para a senhora traçar um panorama para os nossos ouvintes, explicar para a gente, em linhas gerais, quais são esses principais direitos da pessoa que tem alguma deficiência.
Pois não, Jéssica. Eu diria, inicialmente, que é importante esclarecer que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura a igualdade de direito a todos perante a lei. Portanto, todas as pessoas têm os mesmos direitos, sejam elas com deficiência ou não. Isto significa dizer que todos têm direito à saúde, ao trabalho, ao transporte, ao lazer, ao turismo, moradia digna, à prevenção social e tantos outros direitos que se encontram garantidos na Constituição. No entanto, Jéssica, é necessário destacar que, apesar dos direitos serem iguais para todos, diferentemente dos demais, as pessoas com deficiência são vítimas da discriminação, do preconceito, do desrespeito às suas limitações, ao se depararem com barreiras e obstáculos que as impedem de exercer esses mesmos direitos, como é o caso do cadeirante, por exemplo.
Sim.
Para exercer o seu direito de ir e vir, este precisa de um transporte público acessível, com adaptações, com elevador, e, por sua vez, as vias públicas, como as edificações públicas, também precisam de acessibilidade, de acordo com as normas técnicas, com a eliminação dos obstáculos, com construção de rampas, reformas para adequação, banheiros adaptados, etc. Estes exemplos demonstram que as pessoas com deficiência são privadas da autonomia para se autodeterminar com liberdade e de acordo com a sua vontade.
Doutora, queria pedir para a senhora explicar também para os nossos ouvintes quais são as leis que asseguram todos esses direitos da pessoa com deficiência.
Bem, esses direitos são assegurados pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, que tem como propósito promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito à sua dignidade. Há ainda a Lei Brasileira de Inclusão, sob o número 13.146, de 2015, que se baseia justamente na Convenção e também se destina a assegurar e promover condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais às pessoas com deficiências para que seja efetivada a sua inclusão na sociedade.
Doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as violações mais frequentes dos direitos das pessoas com deficiência que ocorrem no nosso país. No que o poder público e a sociedade ainda têm falhado em relação ao tratamento das pessoas com deficiência?
Bem, Jéssica, sob o aspecto do cumprimento da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão, o poder público tem se distanciado da realidade, dando margem a certa frustração, sejam quais forem as condições econômicas daqueles que precisam da proteção do Estado. Estou me referindo principalmente àquelas famílias responsáveis por pessoas com deficiência intelectual que necessitam da prevenção e de tratamento do transtorno do espectro autista, assim como na educação inclusiva. Os serviços de saúde, as escolas, não estão adequadamente preparados para receber essa clientela, apesar da lei assegurar a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexibilidade por intermédio do SUS. Porém, isto não acontece.
Uhum.
Por sua vez, as escolas não podem negar matrícula a aluno em função da deficiência. Elas são obrigadas a receber esse aluno sob pena de multa, sem um mínimo de estrutura para esse atendimento. Faltam recursos financeiros, pessoal técnico, professores e equipes multiprofissional capacitadas. Enquanto isso, esses pais se unem em busca de uma solução, que poderá vir ou não através do judiciário. Apesar dessas dificuldades, muitos têm conseguido colocar seus filhos na escola, mas poucos alunos são incluídos. Para a maioria, a escola não passa de um espaço para a criança passar um tempo na mesma sala com outras crianças, a quem é dado o devido acompanhamento ao seu desenvolvimento educacional, sem levar em conta que ali existe um outro aluno que precisa de inclusão. Se você, Jéssica, me perguntar até quando isso vai continuar, sinceramente, eu não sei lhe responder.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Berenice Reis Lessa, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre esses direitos da pessoa que possui algum tipo de deficiência. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora, a senhora já falou um pouquinho sobre a questão da acessibilidade no início da nossa entrevista, né? A gente sabe que isso é algo muito importante, que às vezes limita muito o direito de ir e vir da pessoa cadeirante, por exemplo, né? E queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes como que está essa questão da acessibilidade no nosso município.
Bem, apesar de Curitiba ser considerada uma cidade acessível, ainda há muito a ser feito. Mas, pelo seu impacto no cotidiano, eu destacaria a ausência de acessibilidade nos serviços de transporte público urbano e a falta de conservação nas calçadas. A negligência do município em cumprir a lei barra ao descaso para com as pessoas com deficiência, bem como com as pessoas idosas e as que têm dificuldade de locomoção, usuárias do transporte público e que precisam pegar 1, 2 e até 3 ônibus para ir de casa para o trabalho. Por outro lado, a falta de acessibilidade nas calçadas de Curitiba resulta do embate entre o poder público municipal e os proprietários dos imóveis. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 30 que a competência é dos municípios de legislar sobre assuntos de interesse local. A partir desse contexto, Curitiba e outras cidades brasileiras tem adotado legislação que estabelece a competência pela construção e conservação das calçadas como responsabilidade dos proprietários de imóveis, os quais são contrários a essa interpretação.
Uhum.
E, enquanto essa discussão prossegue, os usuários de calçadas ficam sujeitos a acidentes, a pessoa fica inviável do uso pelos o passeio fica inviável do uso pelos cadeirantes e mães com carrinhos de bebês e também a qualquer pessoa que as utilize, seja pessoa com deficiência ou não.
Uhum. Doutora Berenice, também queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre uma questão que é muito importante, que são as obrigações básicas das escolas e das universidades em relação ao ensino inclusivo. E quais são essas obrigações?
Bem, a Lei Brasileira de Inclusão assegura à pessoa com deficiência um sistema educacional inclusivo, de qualidade, em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. No ensino regular, por exemplo, destacamos as obrigações decorrentes da lei como a oferta de ensino de Libras e de Português para alunos surdos no ensino inclusivo, a oferta de profissionais de apoio escolar e no ensino superior podemos destacar a formação de professores na capacitação como intérprete e tradutores de Libras para atuarem em sala de aula nos cursos de graduação e pós-graduação. Ainda existe a proibição da cobrança de valores a maior em matrículas, mensalidades, anuidades e outros, tanto no ensino regular como nas universidades, nas instituições privadas de ensino, de qualquer nível em função da deficiência.
Uhum.
Nos processos seletivos, também acontece a inclusão no sentido de haver a disponibilização de provas em formato acessíveis com recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva.
Uhum. Doutora Berenice, falando agora também um pouquinho para os ouvintes a respeito do ambiente de trabalho. E quais são as obrigações do empregador em relação aos seus funcionários que tenham algum tipo de deficiência?
Bem, Jéssica, como disse no início da entrevista, todos são iguais perante a lei. As pessoas com deficiência, mesmo contratadas por uma empresa, não têm qualquer privilégio em razão de sua limitação.
Uhum.
O que existe para o empregador é a obrigação de ter um local de trabalho com acessibilidade e adequado às necessidades daquele empregado. Deve tratá-lo com respeito às suas diferenças para exercer a função. Precisa lhe dar condições de desenvolver a sua plena capacitação com o auxílio, inclusive, de recursos de tecnologia assistiva, a fim de proporcionar autonomia e condições de igualdade com os demais colegas. A empresa deve também treinar os seus demais colaboradores, orientando na maneira de receber esse novo colega para que ele se sinta acolhido no seu novo ambiente de trabalho.
Uhum. E, doutora Berenice, dentro desse contexto, como que atua a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná? E quais são as principais frentes de trabalho da comissão?
Nós pretendemos viabilizar a efetividade da Lei Brasileira de Inclusão através do nosso plano de ação focado na acessibilidade e na inclusão. Aliás, temos o compromisso institucional de implementar e dar cumprimento ao nosso plano de valorização do advogado com deficiência, que tem como objetivo o fortalecimento, a efetivação, a eficácia e garantia da dignidade e dos direitos humanos dos colegas e estagiários de direito, além de buscar a sua inclusão na advocacia, principalmente no mercado de trabalho.
Uhum.
E com certeza, Jéssica, vamos dar continuidade ao nosso trabalho junto às faculdades de Direito, divulgando aos alunos com deficiência o projeto Empregabilidade, a fim de motivá-los a não abandonar o sonho de se tornar um advogado em razão da discriminação, da falta de oportunidade e das condições financeiras também para abrir um escritório onde possa iniciar sua profissão. Para tanto, Estamos contando com os escritórios de advocacia, a Caixa de Assistência dos Advogados, como principais parceiros nesse projeto.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa sobre os direitos da pessoa com deficiência. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é a advogada Berenice Reis Lessa, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, conta para os nossos ouvintes quais são os planos e as expectativas também para o futuro da comissão.
Então, Jéssica, nossas expectativas para o futuro da comissão são motivadoras e estamos muito animadas. Em março deste ano, foi aprovado o Plano Estadual de Valorização da Advogada e do Advogado com Deficiência, através da Resolução número 4/2018 da OAB Paraná. Esta resolução também transforma a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência em comissão definitiva e permanente. Assim sendo, a existência da comissão está garantida. E independentemente de quem venha a ser o presidente da OAB, nós temos autorizado a fazer o plano de ações futuras e dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito pela nossa comissão em favor dos advogados, dos bacharéis e estagiários de direitos com deficiência, através do projeto Empregabilidade, Inclusão do Advogado e da Advogada na Advocacia.
E, doutora, a OAB Paraná vai sediar agora o segundo Fórum Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em junho, não é mesmo? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos desse fórum.
Exatamente, Jéssica. No dia 13 de junho, a OAB vai sediar o segundo Fórum da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná. Esse fórum tem como objetivo, entre outros, estabelecer o debate conjunto com as pessoas com deficiências e com seus representantes para definir estratégias e mecanismos para efetividade e garantia plena dos seus direitos específicos no cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão. Eu aproveito a oportunidade, Jéssica, para convidar a todos para participar conosco desse grande evento, que contará com a presença do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, do presidente do Equador, Lenin Moreno, entre outros convidados ilustres. Os temas versarão sobre a capacidade civil e a lei de inclusão, o acesso à justiça e as prerrogativas do advogado com deficiência, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher Brasileira com Deficiência e a reforma previdenciária e os impactos nos direitos da pessoa com deficiência. Portanto, são temas gerais e de interesse de todos.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa sobre os direitos da pessoa com deficiência. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Berenice Reis Lessa, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, conta um pouquinho pra gente como que tem sido a sua experiência pessoal e profissional atuando nessa área de defesa dos direitos da pessoa com deficiência.
Eu tive uma experiência pessoal incrível como mãe de uma criança que viveu 35 anos sob os meus cuidados. Rafael tinha uma vida vegetativa, vivia permanentemente na cama, não tinha coordenação motora, não falava, não andava, era cego, se alimentava por sonda nasogástrica, tudo isso decorrente do diagnóstico da microcefalia.
Uhum.
Consequentemente, aprendi muito convivendo com ele. Passei a entender todos os seus sentimentos, dores, sensações, o significado de cada choro. Além disso, pude vivenciar atendimento hospitalar e em domicílio por equipes de saúde suplementar, o que me deu conhecimento na prática do que é necessitar desses atendimentos, feitos por profissionais sem nenhuma capacitação, como se constata hoje ainda no SUS e através dos planos de saúde. Como consequência, tive experiências profissionais gratificantes, pois me levaram a ajudar pessoas com problemas semelhantes, mas que não tinham a mesma condição social que eu, que não sabiam onde buscar ajuda e o que fazer para minorar a falta de recursos.
Uhum.
Algumas delas familiares com mais de um caso de crianças com deficiência mental severa ou com múltiplas deficiências. A partir daí, em 1986, coordenei um movimento pela participação da pessoa com deficiência. Na época, né, este termo ainda não era usado, mas era pessoa portadora de deficiência. Uhum. Houve uma alteração, né, uma mudança de conceito, né? E a seguir fui nomeada assessora do prefeito de Curitiba para atender assessoria de apoio à pessoa com deficiência. E atualmente, desde 2012, estou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná e, com o auxílio da minha equipe, temos desenvolvido um trabalho cujo resultado nos gratifica e nos enche de orgulho.
Que legal, doutora. Doutora, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes como que uma pessoa com deficiência que tem algum dos seus direitos violado pode procurar o Poder Judiciário. O que, que ela pode fazer, a quem ela pode recorrer para fazer valer esses direitos?
A Constituição Federal, Jéssica, estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, a pessoa que tiver seus direitos violados pode contratar um advogado de sua confiança para propor uma eventual medida judicial. Caso a pessoa interessada não disponha comprovadamente de recursos financeiros para arcar com o pagamento dos honorários, ela poderá ainda buscar o atendimento junto à Defensoria Pública, que é um dos recursos que o Estado oferece, né?
Uhum.
Existem também os escritórios jurídicos nas faculdades de direito que atendem gratuitamente as pessoas carentes sob a supervisão de um professor. E, por fim, dependendo do caso concreto, há ainda a possibilidade de ser atendida também pelo Ministério Público nos limites da sua competência.
Uhum. Doutora Berenice, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que a gente ainda precisa melhorar para que haja uma maior efetividade na garantia desses direitos da pessoa com deficiência. O que, que ainda precisa ser aprimorado pelo poder público e pela sociedade também?
Jéssica, eu acredito que as leis precisam ser melhor elaboradas tecnicamente, para que possam ter efetividade. De que adianta criar tantas obrigações e deveres para o poder público e não dizer de quem é a competência, de quem é a responsabilidade, quem vai coordenar essas ações, como e de onde virão os recursos necessários correspondentes? Veja, por exemplo, o que ocorre na área de saúde, na educação, em relação à necessidade de tratamento de saúde e de atendimento escolar. A falta de conhecimento técnico do transtorno do espectro autista, bem como a falta de capacitação dos profissionais e das equipes multiprofissionais constitui hoje um dos principais dilemas para os pais e ainda se encontram insolúveis.
Uhum.
Por outro lado, tem-se ainda como agravante a complexidade das diretrizes constantes da Lei de Inclusão. Esta lei, Jéssica, tem 127 artigos, mas, pelo visto, devido à sua abrangência jurídica, serão necessários 127 decretos regulamentares a fim de possibilitar a cada um desses artigos o seu cumprimento. Imagine você que, até lá, vamos nos valer do judiciário para a efetivação desses direitos. Certamente, o chefe do executivo pode encontrar na Lei de Inclusão uma excelente oportunidade para exercer por 27 vezes o seu poder regulamentar.
Doutora Berenice, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, só queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes se falta também um trabalho de conscientização com a população para que não haja discriminação das pessoas que possuem algum tipo de deficiência.
Com certeza, a sociedade ainda discrimina muito, não acredita na capacidade da pessoa com deficiência, a exclui dos seus recintos de trabalho, nos locais sociais, e isto não pode acontecer. Já esteve pior, mas com um trabalho permanente e contínuo, nós com certeza chegaremos lá, seremos todos iguais.
Doutora Berenice, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e parabenizá-la por esse trabalho tão importante em prol da pessoa com deficiência. E até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigada por esta oportunidade e gostaria de voltar num outro momento em que eu não esteja tão emotiva assim, né? Mas eu quero também ratificar o convite que fiz no início da entrevista, principalmente aqueles advogados com deficiência, para que eles compareçam ao nosso Fórum da Pessoa com Deficiência no dia 13 de junho, na sede da OAB, aqui em Curitiba.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã, às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.